Olá pessoal, estamos de volta. Mais uma aula de disciplina de estatística. Hoje entrando num tema muito interessante, que é o tema de probabilidade. É um tema que vocês, alguns de vocês já conhecem muito bem, outros injustificadamente têm um pouco de receio, mas nós vamos desmistificar tudo isso hoje, né? Ser tranquilo, esse conteúdo é muito interessante. Então vamos ver aqui os nossos slides, vejam. O conteúdo dessa nossa sétima aula, ele versa sobre a unidade 5. Nós vamos ver hoje os conceitos básicos de probabilidade. O que a gente viu até agora? Nós vimos as aulas lá de planejamento de pesquisa e amostragem para coleta de dados. Vimos as aulas de análise exploratória de dados 1 e 2. Tá? Como resumir e organizar o conjunto de dados através de tabelas, gráficos, medidas e síntese. E identificar padrões nesses dados. Tá? Então, o conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver o conceito muito importante de experimento aleatório, de espaço amostral, de eventos, algumas operações com eventos. E os conceitos de probabilidade, as definições de probabilidade, não existe apenas uma, os axiomas e as principais propriedades de probabilidade. Então vamos ver isso aqui. Pessoal, o nosso problema todo em qualquer atividade, e mais ainda na atividade de administração, é uma pequena palavrinha chamada incerteza. O que significa isso? Segundo os americanos, eles têm um provérbio muito interessante que diz o seguinte: certo mesmo, apenas a morte e os impostos. Lá nos Estados Unidos, os impostos. Né? Então, é isso que nós temos de certeza. O resto, bom, a gente não sabe. Né? A gente não sabe. Tudo está muito sólido, de uma hora para outra, desaparece. Né? Em alguns minutos, podem se perder fortunas ou criarem-se fortunas. Né? Então, é tudo muito volátil. Então, até a unidade 4... Na nossa aula passada, nós utilizamos um raciocínio indutivo. Você pegava os dados coletados, fazia análise exploratória desses dados e elaborava algumas hipóteses sobre a variabilidade, sobre o relacionamento entre as variáveis, sobre o comportamento da variável. Por exemplo, nós tínhamos aquela variável lá, opinião sobre o veículo. E a gente dizia o seguinte: olha, de acordo com esses dados aqui, nós elaboramos a seguinte hipótese: o pessoal está insatisfeito com os veículos. É isso que acontecia. Certo? Então, esse era um tipo de raciocínio. Agora, esse raciocínio vai mudar um pouco. Ele vai ser um pouco diferente nessa disciplina. Então, veja ali. Relação entre incerteza e probabilidade. Muito bem. Ao tomar decisões, você tem sempre um grau de incerteza. O ideal, então, é você escolher o curso mais provável de ação. Se você sai de casa de manhã cedo, e está tudo nublado, qual é a sua precaução? Bom, o curso mais provável, o que deve acontecer com essas nuvens pesadas, deve chover. Então vamos preparar para isso. Vou carregar junto um guarda-chuva. Pode ser que dali a uma, duas horas, né, as nuvens se abram, né, entre o sol e você fique carregando o guarda-chuva, levando o guarda-chuva para passear o dia inteiro. Ele não sirva para nada. Mas se chover, você estava preparado. Vamos passear de barco. Imagine o seguinte: vamos passear de barco e não sabemos nadar. Bom, então a gente devemos usar o salva-vidas, né? Não confiamos na continuidade do fornecimento de energia elétrica, por alguma razão. Então nós devemos ter lanternas e pilhas, ou velas e fósforos, não adianta ter vela e não ter fósforo, em casa, para, se faltar energia elétrica à noite, né, você ter como enxergar, não ficar tropeçando nas coisas. Certo? Eu morava em Florianópolis quando houve o apagão em 2003, então são itens, por exemplo, que desde então eu tenho sempre em casa, né? Sempre as pilhas, sempre a lanterna, a vela, tudo preparado para uma eventualidade, certo? Então vejam aqui, é o curso mais provável de ação. Se eu não sei nadar, eu me preparo usando salva-vida. Se eu não confio no fornecimento de energia elétrica, eu me preparo tendo formas alternativas de iluminação. Agora, o problema é esta incerteza. Por mais medo que se tenha, por mais revolto que seja o mar, pode não acontecer nada no seu passeio de barco. Você se preparou para uma situação muito difícil e não acontece nada. Por pior que seja a concessionária de energia elétrica, pode não faltar energia. Aí vem o problema do administrador. Ele investiu no salva-vidas, ele investiu no fornecimento alternativo de luz, ele gastou, e o evento para o qual ele se preparou, que ele considerava que era provável, não ocorreu. Esse é o problema com a incerteza. Mas aí vem aquela perguntinha. E se realmente o barco balançasse e o sujeito caísse na água, sem o salva-vidas? Ou se faltasse energia elétrica e ele não tem nada para... não tem nenhuma vela, não tem nenhuma lanterna? Então, esse é o problema, né, da decisão da administração. A questão-chave, pessoal, é como quantificar a incerteza para auxiliar na tomada de decisões. Você não pode dizer assim, ó, tem alta probabilidade e não acrescentar a essa afirmação uma quantificação para tornar isso menos subjetivo. Senão vira a história da sabedoria popular ou de simples adivinhação. E não dá para gerenciar nada na base da simples adivinhação, pelo menos não o tempo todo. Então, pessoal, há vários métodos para vocês quantificarem essa incerteza. Um deles é a probabilidade, os métodos probabilísticos, que vem sendo usados com grande sucesso desde mais ou menos o século XVII. Já tem aí uns 300 anos, 300 e poucos anos. Então, se tivesse algum problema sério de método, né, da probabilidade, com os matemáticos trabalhando aí 300 anos nisso, eles já teriam descoberto algum problema sério. Então, a metodologia sólida, quando é bem empregada, quando as suas suposições são bem são atendidas, você pode utilizar sem medo. A chave de tudo, pessoal, é o modelo probabilístico. Né? A construção de modelos de probabilidade para entender melhor os fenômenos aleatórios. Aqui, nós temos uma questão muito importante. Nós estamos atrás dos fenômenos, tentando modelar os fenômenos aleatórios. Aqui tem esse desenho, né, de uma mão jogando uma moeda, que é o evento aleatório, se a moeda for honesta, bem entendido, né, é o evento aleatório por excelência. Porque experimento aleatório por excelência, porque a gente não sabe qual o resultado, qual a face que será voltada para cima, cairá voltada para cima, antes de jogar a moeda. Então, os modelos probabilísticos, eles são apropriados para algumas situações, para outras situações eles não são. Então, sempre que nós tivermos essa carga grande de incerteza, que seria um fenômeno aleatório, nós podemos pensar em construir um modelo probabilístico para descrever esse fenômeno aleatório. Se por acaso eu conhecer todas as informações, vamos supor, eu tenha condições de montar um modelo matemático todo organizado, com deduções, demonstrações, tudo, ou seja, não houver margem para aleatoriedade, para a incerteza, eu não preciso usar um modelo probabilístico. Eu vou usar o que a gente chama de modelo determinístico. Todo mundo aqui, todos vocês, estudaram em algum momento de suas vidas física. E quando vocês estudaram física, tinha lá algumas leis. Por exemplo, as leis de Newton. Havia uma lei de Newton que falava força igual a massa vezes a aceleração. Vamos mostrar para vocês aqui na Câmara dos Documentos. Olha só. Força igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é uma lei. Certo? Não existe nada, digamos assim, de aleatório. Você definindo a aceleração, definindo a massa, você sabe qual vai ser o valor da força. Certo? Então, nesta situação aqui, a incerteza, ela não existe. Agora, se vocês imaginarem a seguinte situação, tá? Eu tenho pressão atmosférica, tá? Eu tenho temperatura, certo? Eu tenho umidade relativa do ar, certo? E do lado de cá, como saída disso aqui, eu teria, sei lá, condições de chuva. Bom, pessoal, tem muita incerteza envolvida aqui. A gente não conseguiu ainda modelar apropriadamente o que prever realmente se vai chover. Então, aqui nós vamos ter uma carga de incerteza grande. Precisamos modelar isso aqui. Certo? Então, vamos ver esse detalhe. O uso de um modelo probabilístico. Como é que funciona? Primeiro, você define todos os resultados possíveis. Tudo que pode acontecer. Então, pode chover, pode dar sol, pode nevar, pode cair granizo, Depois, você obtém uma regra para avaliar a possibilidade de ocorrência dos resultados. É aqui que é o grande problema. Essa primeira parte aqui é relativamente fácil. O que pode acontecer? Com um pouco de exercício mental, você define quais são os resultados possíveis. O problema é essa segunda parte. Como obter uma regra para avaliar essa possibilidade de ocorrência dos resultados? Às vezes, isso é feito de forma bastante intuitiva. A gente vai ver alguns exemplos mais na frente. Em outras ocasiões, não. Ele é um pouco mais complicado. Você precisa coletar dados históricos, você precisa fazer simulações no computador, tudo para conseguir manter, obter essa regra para avaliar a probabilidade. E aí, pessoal, é que vem essa comparação de que eu falei para vocês, de modelo determinístico e modelo aleatório. Então, veja. No modelo determinístico, leis definidas permitem prever exatamente os resultados do experimento. É aquele caso que eu falei para vocês, da força igual a massa vezes a aceleração. Uma vez você conhecendo a massa e a aceleração, o resultado da força é conhecido de antemão. Eu não preciso realizar experimento para obter o resultado da força. Com as leis da física eu calculo. Tranquilo. Já no experimento aleatório, eu não posso prever exatamente qual dos resultados ocorrerá antes da realização do experimento. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho informação suficiente. Eu posso, no máximo, dizer o seguinte, ó, um destes resultados ocorrerá. Mas qual exatamente, eu não sei. O que nós vamos aprender é que eu posso pregar a cada resultado, vou usar essa expressão, pregar a cada resultado, uma probabilidade dele ocorrer. Então, eu vou poder dizer o seguinte, olha, há uma alta probabilidade deste resultado ocorrer. Vamos supor, se eu tenho a umidade relativa do ar acima de 90%, a temperatura num certo valor, a pressão atmosférica está baixando e tal, há alta probabilidade, sei lá, 90%, 90%, 80% de chover hoje. Mas quantas vezes vocês já saíram de casa preparados para um dia de chuva forte, chega lá e não choveu? A previsão do tempo diz que ia chover e não choveu. Em outras ocasiões, ah, não se preocupe, amanhã vai ser um dia ensolarado, não sei o que, você põe o pé para fora de casa, toma uma toró. Acredito que todo mundo já viveu uma situação parecida com essa, certo? Por quê? Porque é um experimento aleatório e o pessoal não declarou que ia acontecer aquilo. Eles dizem isso na TV, ah, vai chover amanhã e tudo mais e tal. Mas na realidade, se você for num site especializado, você vê a possibilidade de chuva e tem lá uma probabilidade pregada. Ah, essa que é a questão.